Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor Laregina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. André citou em todos os lugares.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Tudo bem, então vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, Patrick Santos.
Boa noite.
Boa noite, Vitor Laregina.
Boa noite, Reinaldo.
Tô tão chateado hoje, Patrick. Eu vou baixar logo no começo, assim, no pé editorial do Reinaldo. Depois
é
a gente
Brasil,
volta.
Né?
A gente vai tocar no assunto. Eu virei penta, né? Agora.
Que nem o Brasil.
Penta, o Brasil não é Hexa já?
Não.
Não é penta.
Tenta
é penta.
O Hexa.
É, a gente tenta o Hexa. Eu acho que eu vou chegar antes do Brasil.
Pelo
eu acho que
calma.
Eu aprendi isso com o Reinaldo Azevedo. Acho que eu vou ser hepta ainda. Você acha? Acho que eu vou ser hepta. Vou ter sete. Vai ser um inquieto atrás do. Vai ser assim, um réu. Gosto de Lulia réu.
Lulia
réu. Por que não faz eu ser réu? Tudo uma vez. Precisa fazer tudo esse picadinho. Só pra aparecer assim, 5, 6, 7, 8, entendeu?
Vai que parar onde, será?
Cadeia, né? Eles querem me mandar pra cadeia. Mas não vão.
Não vão.
Não vão porque eu sou inocente. Não fiz nada.
E não deve.
Sabe o que eu fiz? Tirei 40 milhões de brasileiros da miséria. Foi isso que eu fiz.
Que bonito.
E ninguém me perdoa.
Tá certo que eles estão voltando, mas...
É, por causa do Temer, né?
Ah, sim. Eu não admito que esse tipo de ilação seja proferida.
Você é seu ilegítimo, seu golpista.
Eu não converso com quem é réu.
Ai, ai. Ok. Eu tive acesso... bem informado. De manhã... No jornal, comandado por Patrick Santos.
Pois é.
Ele deu um furo. Furo.
Reforma trabalhista.
Reforma trabalhista.
Encerrou o jornal com isso.
Encerrei o jornal com isso. Em primeira mão para o Jornal da Manhã. Reforma trabalhista. Detalhes da reforma trabalhista. Não é toda ela, mas é um bom pedaço dela. Pelo menos as questões mais importantes. Tratei disso no Jornal da Manhã. E vou tratar disso aqui. Sabe por quê? Nós vamos falar de Lula, vamos falar de todas essas coisas. Mas é também preciso falar, o André Cito, do Brasil que vai sobreviver. Que existe o Brasil que vai morrer. Como eu não quero que morra tudo ao mesmo tempo, como o Brasil precisa sobreviver, porque as pessoas precisam comer, precisam trabalhar, precisam de saúde, precisam de educação, tudo, né? Então é preciso que a gente fale também do Brasil que vai sobreviver, tá certo? Então é disso que eu vou tratar. Vamos lá? O presidente Michel Temer fará um esforço para concluir, ainda nestes dias de dezembro, uma proposta de reforma trabalhista. Não sendo possível não sendo possível, ainda já agora, o Planalto quer que o texto chegue praticamente junto com o reinício dos trabalhos do Congresso, em fevereiro. Se as coisas caminharem no ritmo pretendido pelo governo, a lei passa a privilegiar a negociação direta entre trabalhadores e empregadores. Num momento de crise como o que vivemos, o engessamento das relações trabalhistas passa a ser um algoz adicional do emprego. Sim, antes que eu continue, uma verdade elementar. É só o crescimento econômico que vai gerar os postos de trabalho para os quase 13 milhões de desempregados. Ocorre que a economia não volta a crescer da noite para o dia no estalar de dedos. A proposta que está sendo fechada pelo Planalto se sustenta, atenção, em quatro pilares. Um, privilegia a negociação direta. A convenção coletiva passa a ser uma norma com força de lei. Dois, mudança nas regras de celebração do contrato temporário de trabalho. 3. Estende o prazo do Programa de Proteção ao Emprego, PPE. E 4. Regulamenta a representação dos trabalhadores por empresa. Vamos ver o que isso significa? Na prática? Vamos lá. Vamos falar das convenções coletivas. As convenções coletivas, elas já existem hoje, né? Mas elas têm um alcance limitado. E se dá de barato que podem fazer qualquer negociação desde que não firam a CLT. Na prática, isso quer dizer que só teriam condão de agregar benefícios, jamais renegociá-los em períodos de crise. Ora, o mercado de trabalho, por incrível que possa parecer a muitos, é regulado pelo mercado. Não havendo flexibilidade na lei para renegociar aspectos do contrato, só resta ao empregador um instrumento, que é aquele a que se tem recorrido, a demissão. E aí estão os 13 milhões de desempregados. O governo pretende que a reforma da lei trabalhista permita que a convenção possa negociar também aspectos como férias, jornada de trabalho, remuneração. Em suma, no período de vigência do que for acertado na convenção, é ela que passa a ter força de lei. Parece que é um bom caminho. Em vez de se pensar numa reforma de todo o arcabouço legal, o que abre as comportas do inferno do corporativismo, sem que se chegue a lugar nenhum, os trabalhadores, por meio de seus representantes, farão escolhas adequadas às suas necessidades. Reinaldo, e se as convenções não chegarem a lugar nenhum, com os representantes dos trabalhadores insistindo em aumentar ainda mais o custo das empresas e do emprego? Bem, meus caros, esse é o resultado que conhecemos, desemprego. O que se faz é abrir a possibilidade de ajustar os benefícios a períodos de crise e de bonança. Então, atenção. A convenção, existem as convenções hoje, mas as convenções, não se mexe na CLT, e nada na CLT não mexe. Eu posso cuidar de outros aspectos que não estão na CLT. Ora, se eu vou cuidar de outros aspectos que não estão na CLT, na prática só posso cuidar de benefícios. Não dá para eu mexer em algumas coisas. O que se pretende é, num período de crise como o que vivemos, por exemplo, como é que eu barateio o custo da empresa? É uma possibilidade. Sim, eventualmente precisa renegociar aquilo que se chama benefício. Os trabalhadores vão negociar. É claro que ao fazer essa negociação, você tem que ter contraposições. Né? Você tem que ter benefícios em troca. Então, por exemplo, eu negocio alguma coisa no salário, mas a empresa fica impedida de demitir. Se a coisa ficar como está hoje, aí acabou. São 13 milhões de desempregados. Então, quando se fala em mexer na CLT, há uma gritaria infernal, os sindicatos não deixam, pressionam o Congresso, e a CLT não muda. Fica lá. Então, vamos fazer o seguinte, deixa a CLT lá. Desde que os trabalhadores tenham liberdade de negociar com os patrões, patrões com os trabalhadores, eventuais mudanças temporárias no período de vigência da convenção. Então, enquanto a convenção valer, a convenção tem força de lei. Isso se chama segurança jurídica. O que não pode acontecer é, no padrão de hoje, digamos que a convenção negocie alguma coisa que depois a Justiça do Trabalho entenda que é agressão à CLT. O que que vai acontecer com a empresa? Vai ser processada, vai pagar multa, se estoura. Então, o que se pretende com a convenção é que, na vigência da convenção, a convenção tenha força de lei. Atenção, o mercado de trabalho, em boa parte dos países capitalistas, não é regulado como é no Brasil, não. O Brasil tem um dos mercados de trabalho mais regulados e regulamentados do mundo. E até parece que isso quer dizer grande coisa, né? Porque os salários brasileiros não são exatamente um exemplo a ser seguido pelo mundo, né? Então, Então, quem disse que esse excesso de regulamentação é uma coisa boa? Quem disse que necessariamente traz benefícios? Sabe a quem traz benefícios do jeito que está? Os sindicatos. Só eles, a máquina sindical. Não por acaso, o segundo maior partido do Brasil, o partido que ficou 13 anos no poder, é um partido praticamente oriundo dos sindicatos. Não é? Não por acaso, uma das forças mais poderosas do país é a CUT. Ainda é. Não por acaso, boa parte dos quadros do governo petista saíram da CUT. Então, o regime que tem aí é bom para sindicato. É bom para CUT. É bom para o PT. Mas é ruim para os trabalhadores. Os trabalhadores têm de ter o direito de negociar. Eu, trabalhador, eu posso ter o direito de escolher não ser demitido e por um período ao menos ganhar menos. Ou ter um benefício a menos. Quem diz que eu sou obrigado a ficar? Ou é assim ou é a demissão? E se eu não quiser a demissão? Ah, mas aí vai ser usado para pressionar. É claro que essas coisas todas têm que ser negociadas. É claro que vai, o sindicato vai participar, representante de empresa vai participar. Não é? Você não vai pegar um período de bonança e de crescimento de 4, 5% e falar assim, e agora vamos renegociar as condições de trabalho para tornar tudo mais difícil. Não. Aí você usa a bonança, inclusive, para conquistar coisas que podem não estar na lei. Hã? O governo também vai mudar, pretende mudar a regra de contrato temporário de trabalho. Atenção, olha, isso aqui é uma coisa até engraçada. O artigo 10 da lei 6.509, da lei 6.909, tem uma leste de 73, 74, diz que o contrato provisório de trabalho pode ser de no máximo 3 meses. Aí veio uma portaria, Patrick, em 2014, incompreensível, escrita em grego antigo. Nem em grego antigo, porque meu amigo João Ângelo conseguiria interpretar. Escrito numa língua morta, já na época do grego antigo. Dizendo, olha, é de 3 meses, mas pode ser até 9 meses. Tá? Só que aí você tem que ficar avisando o ministério tem que dar autorização, tem que ter a burocracia. Tá? O governo, a ideia é desburocratizar. É o seguinte, você pode fazer um contrato temporário de 120 dias e pode renovar por mais 120. Acabou. 8 meses. Então até diminui o tempo máximo, porque o tempo máximo hoje é de 9. Só que com toda a lambança burocrática. O governo quer tirar essa lambança burocrática e na prática uma primeira etapa tem 4 meses e uma segunda etapa de prorrogação dos 4 acabou. Acho bom também. Veja, esta é uma medida, a convenção coletiva é uma medida de longo prazo. Esta é uma medida mais de curto prazo, por causa do desemprego que está aí. Ajuda, ajuda. Se a empresa não tiver os custos de contratação, o que, que é, Balbi? É 74 mesmo, né? Se a empresa não tiver o custo de contratação, melhor. Né? Porque depois tem a demissão, depois tem não sei o quê. Então o que ela faz? Ela não contrata. Ela não contrata. Pra que ela vai contratar? Pra depois ter dor de cabeça? Pra depois quebrar? Pra depois não poder... Então, o contrato temporário é importante. O governo também vai prorrogar o programa de proteção ao emprego, que já está em curso, hein? Ou ainda está em curso. Que é do governo Dilma. Hã? Pra quem não lembra, é o seguinte. O que, que é o programa de proteção ao emprego? Que termina, aliás, a adesão ao programa termina agora dia 31 de dezembro de 2016. O governo vai prorrogar. A Lei 13.189, sancionada pela então presidente Dilma em novembro do ano passado, oriunda da medida provisória 680, institui o Programa de Proteção ao Emprego, vocês se lembram, que permite a redução de até 30% da jornada de trabalho e 30% dos salários. Só que os salários não são reduzidos em 30%, por quê? As empresas que aderem ao programa pagam 70% do salário, sim. Mas o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, paga 50% da perda dos assalariados. Na prática, então, a redução da jornada é de 30%. Mas a da maioria dos salários é de apenas 15%. Por que, que a da maioria dos salários é de apenas 15%? Porque esta compensação que o FAT faz tem um limite. A compensação do FAT é de, no máximo, R$1.002,45. Ah, que corresponde a 65% do maior salário desemprego pago no país. Tá? Então, se você ganha R$3.000 e você tem a devolução, essa parte do FAT, provavelmente você realmente isso te reembolsa a ponto de você ter uma redução. A sua redução de trabalho será de 30%, mas a de salário será de apenas 15%. Se você ganhar R$6.000, aí a sua redução é um pouquinho maior, porque a hora da compensação do FAT, o teto é R$1.002. Então ele não compensa toda a perda que você teve. Ou 50% da perda que você teve. Então este programa vai continuar. O governo vai estender isso. Também não é uma medida de longo prazo, é uma medida de curto prazo. Tá? Para que as empresas possam atravessar esse período de recessão. Para as empresas aderirem, vejam lá, procurem a lei, existem certas pré-condições. Não é qualquer empresa que pode chegar e falar, estou a fim de pagar menos. Não. Ela precisa apresentar alguns números provando que é necessário. Sim, o trabalhador, na vigência deste acordo, não pode ser demitido e depois ele tem ainda mais um terço do tempo em que ele ficou sob esse regime de garantia de emprego. Então, se ele ficar um ano nesse regime, depois ele tem mais quase quatro meses de garantia de trabalho. Certo? Não pode ser demitido no período da vigência e depois tem mais um terço. Ok? 4 meses. Representação direta. A reforma também pretende regulamentar a eleição direta de representantes e trabalhadores por empresa. Havendo um mínimo de 50 funcionários, tal procedimento passa a ser obrigatório, um representante, com a proporção de um para cada 200 funcionários, até o limite de 5. Então as empresas, até porque você vai privilegiar a negociação direta, as empresas precisam ter os seus representantes ali, os trabalhadores ter seus representantes para falar com as empresas. Ah, tá vendo? É contra o trabalhador? Não, isso não é contra o trabalhador, isso é a favor do trabalhador. Hã? Como se nota, a proposta do governo tem duas questões adequadas a qualquer tempo. Uma delas é a prevalência da convenção coletiva sobre o arcabouço legal existente, pelo tempo que durar o acordo. A outra é a regulamentação da representação por empresa. Que nome isso tem? Negociação direta, com as partes buscando acordo com interferência mínima do Estado. E há duas propostas que estão relacionadas às urgências do desemprego cavalar. O disciplinamento do contrato temporário e a extensão do programa de proteção ao emprego. Reitero, a única proposta satisfatória ao desemprego, para combater o desemprego, é mesmo o crescimento econômico. Quando tivermos um crescimento satisfatório, a negociação direta continuará a ser bem-vinda. Enquanto ele não chega, é preciso atuar para estancar o desemprego, que é sempre a pior face da crise. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
E todos sabemos de saída que vai ser uma gritaria desgraçada. Ou não vai? Vai. Né? Você não pode tocar na sacrossanta CLT.
E a ideia é que seja entregue agora no começo de fevereiro.
Isso. Na verdade, talvez até, se eles conseguirem ali, tem ali algumas coisinhas a acertar, talvez eles até simbolicamente entreguem antes do fim do ano. Dizer assim, olha, está no Congresso. Né? Está no Congresso. Agora o Congresso entra em recesso também. Né? Talvez até entregue, ou então no começo do ano, para começar a discutir. Né? É claro que nem essa proposta, nem a da Previdência, nenhuma outra, vai ser aprovada como foi pensada. Vai ter de negociar. Sempre você tem de negociar. Agora, é preciso preservar o essencial das coisas. Não adianta você tentar fazer uma reforma da Previdência que não vá aumentar o prazo para a aposentadoria. Ou você faz isso, ou não tem resposta. Se você mexe nisso, você mexe no essencial. E da mesma forma, numa reforma trabalhista, se você impedir a negociação direta, também você não reforma mais nada. Ah, mas, gente, tá bom como tá? É assim, o caminho tá legal, tá bom. O mercado de trabalho tá bom. A gente tem uma CLT aí e nós temos 13 milhões de desempregados. É um bom caminho? Acho que não, né? Reforma da Previdência. É bom ter uma Previdência quebrada? Um país quebrado? Não, então vamos resolver. Ou pelo menos criar condições para resolver? Acho que sim. Né? Isso faz parte das coisas que não estão na delegacia de polícia. Existe um Brasil que não está na delegacia de polícia. Que precisa andar. Né? Este é o meu, essa é a minha questão. Aliás, o Estado de São Paulo fez um brilhante editorial hoje. Concordo com cada palavra que está lá. Né? Peço que vocês leiam. E, de algum modo, me sinto pioneiro na análise que ali está, que é fundamental. Ninguém está querendo impunidade, ninguém está querendo legalidade, ninguém está querendo nada. Só é preciso fazer o país andar dentro das regras. Para todo mundo. Né? Não pode ter bagunça. Certo, Patrick Santos?
Certo.
Vamos lá? Oh, fazemos este programa para quem? Aliás, este programa que está na sua reta final em 2016. Não é isso? Esta é a última semana dos Pingos nos Is em 2016.
Tem um integrante da produção que isso. Já foi pro verão.
Né? É, pois é, olha lá, o Binha. O Binha já está roxo, né, o Binha? É, praia ali. Menino, surfista. Isso é maresias. O cara, você sabe,
eu
né?
Eu também aquele... acho que o Binha fica vermelho, até com a luz ligada isso, na sala de casa.
O Binha, isso é maresias.
Uma luz mais forte, assim, surf, amarela.
Você já viu o Binha na crista da onda? É uma coisa impressionante, muito impressionante.
Bota Medina no bolso.
Bota Medina no bolso. Parece uma bola numa prancha. Assim.
Olha lá o Binha.
Olha lá o Binha.
Saiu de camiseta.
O Binha tá roxo, rapaz. O Binha, você já ouviu falar numa coisa chamada protetor solar? Já conhece? Então, você ou tem o Pedro, né? Bial, tem o Pedro Bial que declama. É, uma poesia. Acredita em protetor solar, o Binha. querido, já. Não, não demos ainda. Você quer mandar mensagem de texto, de voz, de vídeo pra cá? Manda o seu WhatsApp para qual número, Vitor Larreira?
Código 11931170620.
Muito bem, o que, que temos aí, André? Vídeo?
Reinaldo.
Oi.
José Antônio, José Bonifácio.
Oi, querido.
Momento, estou em Londrina.
Opa.
Ontem escutei você falando sobre... Você está precisando fazer exercício?
Estou.
Veja bem. Montamos um grupo de cadeirante. Aqui está meu filho, Gabriel.
Gabriel.
E nós estamos te convidando para correr a São Silvestre. Bora. Vamos lá, Patrick. Vamos todo mundo. Se vocês puderem curtir nossa página, Esquadrão Azul.
Esquadrão Azul.
Aí.
Aí, vamos curtir a paz, Esquadrão Azul.
Fala, vamos pra São Silvestre com a gente. Vamos lá, Reinaldo. O objetivo é só mais acessibilidade. Valeu?
Valeu, querido. Sabe, eu vou, mas só se o Gabriel me der uma carona. Se o Gabriel me der uma carona, eu vou. Agora, sair correndo lá, vou não. Imagina, primeiros 200 metros, bota a língua pra fora. Oxi. Vai dizer que você gosta de corrida?
Eu gosto de correr.
Ah, vai, Vitor Larreina.
Não sei, cara. Você gosta de puxar ferro,
Não gosta, não corre nem no futebol.
Me
contaram que é banheirista.
Imagina.
Fica lá, é ou não é, Patrick?
Bob Furuia tá aqui pra negar isso.
Fica na banheira, moleque. Hã?
É, ele tá...
Que chuta forte?
É, eu tenho um chute forte.
Pô, mas como?
Você lembra do Roberto Carlos? O Roberto Carlos era baixinho também.
E chuta uma bola pra fora do Mineirão, né? Que nem o Nelinho.
É mesmo? Chute forte?
Não foi o que se divulgou. E não é o que se alardeia.
Não, é
assim.
Eu estou aqui pra provar o contrário.
Não foi forte. Atenção, meninas casadoiras. Vitor La Regina.
Eu não sabia que isso era...
Tem um chute forte. Vai, sinal de virilidade? Ora, sinal. Como não? Não?
Sei.
O que mais tem
aí? Naldo Azevedo.
Oi.
Queria parabenizar aí vocês pelo programa. Um programa de excelente qualidade.
Obrigado, querido.
Deixa a gente muito a par do que acontece na política no nosso país hoje. Eu fiquei muito emocionado porque minha cunhada se formou na Polícia Militar e você foi o paraninfo lá. Fiquei muito emocionado lá, estava bem próximo de você lá. Sabe as palavras, parabéns. Muito obrigado. Um bom programa para vocês aí.
Obrigado, é mesmo. Eu fui paraninfo esse ano da Polícia Militar. Olha lá, estou discursando lá. Havia milhares de pessoas e eu fiquei muito emocionado e muito honrado com isso, né? Obrigado, querido. Obrigado. Vamos lá. O que mais?
Boa noite, Reinaldo. Eu vi um filme com o Vitor Lahregina. É o Hobbit.
Olha.
É mesmo?
Sacanagem.
Olha lá. Lembra. Vai, é lembra isso. Um pouquinho.
Exagerando já.
Talvez o ator seja um pouco mais alto, mas... É...
Eu queria ter esse cabelo também, né?
Ô, Vitor, tô pegando o seu pé. O que mais?
Fala, Reinaldo. Tranquilo?
Fala, tranquilo.
Aqui é Trajano, de Curitiba.
Oi, Trajano.
Seguinte, se tá cheio de delação aí contra o Temer, mas se for de coisas que ele fez antes de virar presidente, ele pode virar réu? Não tem aquela lei que ele não pode virar, não pode ser acusado de coisas que ele não fez antes de ser presidente?
Tem, sim.
Boa noite.
Boa noite, tem toda a razão. Artigo 86 da Constituição. Vamos esclarecer as coisas aqui, tá? Santo Deus. Vamos esclarecer as coisas. Atenção, artigo 86 da Constituição. Lembra-se o negócio da Dilma, Passadina, aquela história toda? Lembra-se disso? Por que é que ela não podia ser processada, não podia ser acusada de nada? Porque eram coisas que ela havia feito antes de chegar à presidência da República. A Constituição diz que um presidente, na vigência do seu mandato, não pode ser processado por atos estranhos ao mandato. Atos estranhos ao mandato, entenda-se, praticados antes de ser presidente. Perfeito? Então tá, então vamos lá. O que quer que não importa do que o Temer seja acusado, na esfera penal... E como crime de responsabilidade, ele não pode ser acusado na vigência do mandato dele. Tá? Então, a partir do primeiro dia do mandato até o último dia, se tiver alguma acusação contra ele, crime de responsabilidade, vai ter de esperar. E se tiver alguma acusação contra ele por crime comum, vai ter que esperar cometidos antes de assumir o mandato. Tá bom? Durante o mandato, não. A Dilma só teve uma acusação de crime de responsabilidade porque foi a pedalada dada durante o mandato. Os atos anteriores não entraram na denúncia. Tá claro? Então, por aí, do ponto de vista jurídico, não tem como derrubar o Temer. Agora, um presidente cai ou não cai, dependendo da questão jurídica, mas também da questão política. É claro que se houver uma insustentabilidade política, não será a questão jurídica só que vai segurar. Agora, eu não vejo esta insustentabilidade no horizonte. Eu estou vendo o Temer com uma base congressual bastante boa, coisa que a Dilma perdeu. Uhum. E por mais que haja reação aqui ali na rua contra ele, me parece que é infinitamente menor do que aquela que houve contra a Dilma. Dito isto, vamos discutir uma outra coisa. E o TSE? Ah, bom, no TSE as coisas podem se complicar. Aí podem. A ação vai ser julgada no ano que vem. Né? Existe uma ação lá por abuso de poder político e abuso de poder econômico, cuja consequência pode ser a cassação da chapa. E a chapa era Dilma Temer. O que fará o tribunal? Vai dividir isto? Olha, por exemplo, os 30 milhões que o Odebrecht está dizendo que deu. Pelo Caixa 2. Ah, não, deu, mas deu para o PT. O Temer não sabia. Vamos dividir as contas, vamos juntar as contas. Então, eu diria o seguinte, Trajano, sintetizando. No STF, por crime de responsabilidade ou por crime comum, o risco que o Temer corre é nenhum. Para os casos, para as acusações anteriores ao início do exercício da presidência. Se houver alguma no exercício, aí sim. Né? Mas que se saiba, nem acusação há nesse sentido. Então, o risco ali é zero. No TSE, Tribunal Superior Eleitoral, naquela ação que pede, no fundo, a impugnação da eleição da chapa, aí o risco é maior. Tá claro, querido ouvinte? Hein? Eu acho que eu expliquei direitinho, mas nunca se sabe, né? O que mais?
Boa tarde, Reinaldo e pessoal dos Pingos. Eu sou a Márcia, moro aqui em São Paulo.
Oi,
sou funcionária pública. Todos os dias assisto seu programa. Adoro. Concordo com você em quase tudo. 90% do que você fala e os outros 10% eu fico aguardando porque sempre dá certo. Me tocou muito quando você falou que na esfera política você nunca tinha visto tanto irresponsável junto. E eu vou te falar uma coisa, no funcionalismo público não é diferente. Irresponsáveis estão por todo lado. Que pena. Um beijo para todos.
É, que pena. Então é todo lado mesmo, viu? É, eu acompanho política desde os 14 anos, que foi quando eu comecei a militar. 14 para fazer 15.
Não.
É... Oi?
Entendi. Na presidência de Marechal Deodoro, né?
Bobinho. Na presidência de João Batista Figueiredo. Na verdade, na presidência de Ernesto Geisel. Presidente Ernesto Geisel. É... E eu nunca vi tanta tolice sendo cometida ao mesmo tempo. Nunca vi. Tanta bobagem, tanta irresponsabilidade. De tudo, de ministros do Supremo, de membros do Ministério Público, de membros do Executivo, de membros do Legislativo, virou um campeonato. Fica parecendo saber quem é que fala a maior bobagem, de analistas da imprensa, para ver quem é que fala a maior bobagem, para ver quem fala a maior tolice, né? Para ver quem faz o maior alarde, né? Para ver quem consegue tornar a situação ainda mais irrespirável. Né? Para que meia dúzia de vagabundos possa especular à vontade. Vamos lá, Patrick Santos.
Vamos lá, Reinaldo.
Meu Deus do céu.
É, coisa tá complicando, né?
Tá complicando para mim.
Vamos lá. O juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula, que passa agora a ser réu em 5 ações penais.
Penta.
Três delas.
Eu sou penta campeão. O penta réu do pentelho lá de Curitiba.
Pois é.
O penta do penta.
Do Moro, né? Então, dessas 5, 3 delas no âmbito da Lava Jato, uma na Zelotes e uma na Operação Janus. Nesta nova ação, a de hoje, né, o petista responderá por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro relacionados à Odebrecht. Também viraram réus a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o empresário Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antônio Palocci, além de outras 5 pessoas. De acordo com o Ministério Público, parte das propinas pagas pela construtora em contratos da Petrobras foi destinada para aquisição de um terreno na Zona Sul de São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula. A denúncia sustenta ainda que o dinheiro de propina também foi usado para comprar um apartamento vizinho à cobertura, onde mora o ex-presidente em São Bernardo do Campo.
Exatamente. Ó, vamos lá. Isso dispara imediatamente. Eu tô falando porque, evidentemente, eu botei o pé na rua e alguém chegou e falou assim: e aí, Reinaldão, Lula vai ser preso? Peguei o táxi, o motorista perguntou: o Lula vai ser preso? Não sei o que, o Lula vai ser preso? Jornalista perguntou: o Lula vai ser preso? Vamos ver. E eu vou falar o que eu falei na Veja agora há pouco. Eu participei de um programa ao vivo lá na Veja. Vou dizer a mesma coisa. Eu vou dar essa resposta em 3 etapas ou em 3 canais distintos, né? Ah, eu sou monocanal. Bom, então aí, escolhe um deles. O primeiro é: você gostaria que o Lula fosse preso? Sim, eu gostaria, porque eu acho, eu tenho a convicção, só que eu não sou juiz, de que o Lula, de fato, comandou todo o esquema do Petrolão. O esquema do Petrolão, não só... O Lula comandou, na minha opinião, uma máquina de sequestro ao Estado de Direito. E o crime, esses crimes foram só instrumentos desta tomada do Estado, desta conquista do Estado. Isso eu venho apontando há 13, 14 anos. Né? Modestamente, eu fui um dos pioneiros a cuidar desse assunto. Né? Isso... não estou querendo louros, não, até porque as coisas estão escritas. estão em livro, não tem perhaps. É, com alguma honestidade mínima, honestidade intelectual que alguém possa ter, vai constatar isso. Então, sim, gostaria. Dois. Ele vai ser preso? Pode até ser que o Sérgio Moro prenda. É, condene e mande prender. Evidentemente, a defesa vai recorrer. Vai recorrer ao Tribunal Regional Federal, né? Da quarta região lá, né? Da quarta região. É, que tem, no geral, referendado as visões do Moro. E aí, uma vez referendado, se vai recorrer ao Tribunal Superior. Atenção. As provas, no caso, vou falar daquilo que está mais evidente. Por exemplo, o apartamento lá de Guarujá. As provas ali são fracas. As provas ali são fracas. Por enquanto, são só testemunhos. Né? Você não tem nenhum papel, um documento evidenciando que o apartamento pertence ou pertenceu ao Lula. Como não há nenhum documento evidenciando, digamos, a devolução do apartamento para o AS. Você tem testemunhos. Só testemunho, só delação será suficiente para manter alguém na cadeia? Para uma sentença ser mantida em última instância? Então seria bom que o Ministério Público, vamos ver os outros, né? Afinal de contas, réu 5 vezes não é nada convencional. E há finalmente uma terceira questão. É conveniente um Lula preso? Atenção aqui, eu estou fazendo de conta que isso é um jogo de Lego, tá? Que você pode escolher. A minha escolha sempre será que se cumpra a lei. Acabou. A lei manda? Manda, então põe. A lei não manda? Não manda, então não. Agora, com a situação que nós estamos enfrentando no país, com o que vem pela frente, com essa desmoralização em regra que há na política, com este processo de dizer que todo mundo é igual, que todo mundo é igualmente vagabundo, que ninguém presta, que política é assim mesmo. Será que vale a pena ter alguém como Lula preso como mártir? Eu, por exemplo, se pudesse, fosse escolha, não é, fosse escolha, preferiria condenado em segunda instância e solto, do que preso. Mas não pode ser escolha. E eu espero que a justiça se faça sem qualquer acomodação de nenhuma natureza. Com ninguém. Nem pelo sim, nem pelo não. Nem para prender, nem para soltar. Que se cumpra a lei. Né? 5 vezes réu parece que caminha, sim, para uma decretação de prisão. Em algum momento. Ou se desmoraliza esse próprio processo. Então, assim, o Lula talvez devesse ter a certeza de que em algum momento vai ser preso. Ou você desmoraliza o conjunto. Porque se o cara é réu 5 vezes e não é preso, aí então fica parecendo que o trabalho foi mal feito. Então, pelo menos uma caninha em primeira instância, para não dizer que não falei das flores, vai ter. E depois o Tribunal Superior que se vire e solte se achar que não tem prova. E aí a culpa recai sobre um Tribunal Superior. Né? E a primeira instância vai falar, eu fiz a minha parte. Né? Sequestro do imóvel? Ainda dá, vai.
Geraldo, em sua decisão, o juiz Sérgio Moro também ordenou o sequestro do apartamento 121 do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo, vizinho ao apartamento 122, onde mora o ex-presidente. Segundo o Ministério Público Federal, o petista ocupa, na verdade, os 2 imóveis. O 121 pertence, no papel, a Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai. A Força-Tarefa da Lava Jato sustenta que Lula é o verdadeiro proprietário do 121, que ele teria recebido como propina da Odebrecht. O magistrado destacou que, muito embora tenha sido encontrado um contrato de locação entre Glaucus da Costa Marques e a esposa do ex-presidente Marisa Letícia, não teriam sido identificados quaisquer provas documentais do efetivo pagamento do aluguel. Por esse motivo, o juiz acredita que Glaucus seja uma espécie de dono de fachada do apartamento.
Muito bem, é uma questão que vai ser levada para a justiça. Né? É, o juiz está achando que sim, estou dizendo, é, a hora dele julgar certamente vai levar isso em consideração e depois haverá os recursos necessários.
Tem a resposta do Lula, você quer dar?
Eu dei uma resposta? Quero.
Uma resposta.
Sim, mas imagina, você acha que não, Patrick?
Reinaldo, o Instituto Lula saiu em defesa, claro, do ex-presidente. Em texto evidente divulgado na internet, defensores do petista afirmam que um apartamento alugado e um terreno que nunca foi do Instituto são as novas invenções da Lava Jato contra Lula. Em nota oficial, a organização disse ainda que nunca teve outra sede a não ser o Sobrado, onde funciona até hoje, adquirido em 1990 pelo Instituto de Pesquisas e Estudos do Trabalhador. No texto, eles voltaram a adotar também o discurso de perseguição, abre aspas. A Lava Jato, que começou investigando desvios na Petrobras, se tornou uma perseguição ao ex-presidente Lula, aceitando ações capengas e sem provas sobre um apartamento que o ex-presidente aluga e um terreno que jamais foi pedido ou usado pelo Instituto Lula para justificar uma perseguição política que tem como objetivo impedir que Lula seja candidato em 2018. O ex-presidente continuará a se defender na justiça.
Claro que sim, até porque você vê isso na segunda réu. No sábado eu virei réu no negócio dos caça-gripem.
Tudo.
Eu lá sabia dessa porra de caça. Eu não sabia de nada. Aí quando eu vejo, pronto, Lula refém também. Lula é réu também. Pois eu, meu filho, todo mundo. Né?
Qualquer coisa que acontece no mundo agora.
Qualquer coisa que acontece no mundo, o Lula é réu. Entendeu? O cara tropeça, Lula réu. O sujeito brocha. Ah, é culpa do Lula, Lula réu. O que, que eu tenho com isso, pô? Eu, hein? Vamos chamar o Caio? Então vamos lá. Querido Caio Blinder, lá do outro lado, do Atlântico. Oi, Caio Brinde, tudo bem?
Tudo bem. Você só me convoca em dia de notícia terrível.
Eu vou te convocar os dias bons também, Caizito, que eu tô com saudade de você.
Senão eu fico deprê aqui.
Não, pode deixar. Tudo bem, Caio?
Tudo bem.
O mundo aqui. Vamos lá, quem é? Vitor?
É primeiro a Turquia?
Não, vamos primeiro a Turquia, vamos lá.
Tá, o embaixador russo em Ankara, Andrei Karlov, Reinaldo, morreu após ser baleado por um atirador durante a abertura de uma exposição de fotos em uma galeria na capital turca nesta segunda-feira. A mídia da Turquia informa que o atirador feriu outras três pessoas, além do diplomata, antes de ser morto por agentes de segurança do local. Após balear o embaixador, o atirador gritou em turco: "Não esqueçam Alepo, não esqueçam a Síria." A Rússia deu apoio ao regime da Síria em sua campanha para expulsar rebeldes armados da cidade de Alepo. Depois, o homem disse aos demais presentes na galeria para se manterem distantes: "Qualquer um que participe dessa opressão vai morrer um por um", afirmou. Um fotógrafo da agência de notícias Associated Press, que testemunhou o ocorrido, disse que Karlov fazia um discurso quando um homem usando terno e gravata gritou Allahu Akbar, Deus é maior, em árabe, e disparou. É claro que o vídeo deste ataque já está sendo muito repercutido entre a imprensa mundial. E só uma última informação, o assassino é Mevlut Mert Altintas, um policial de 22 anos que entrou para a polícia turca em 2014. Ele é da cidade de Ankara.
Ankara.
E frequentou a academia policial da cidade e entrou na galeria com a sua identificação de policial.
Caio Blinder, hipótese.
A hipótese, a gente não sabe se é um ato isolado, um rompante contra o Assad e o Putin, ou se é uma coisa orquestrada, e por qual grupo? Há uma informação que talvez não seja Estado Islâmico, e sim a Frente Nusra, que é filhote da rede Al-Qaeda. De qualquer jeito, Putin e Erdogan vão botar para quebrar, e quando eles botam para quebrar, não sobra nem morto nem ferido, porque eles aproveitam para fazer um rapa geral em quem é terrorista e quem não é terrorista, e quem é até contra o terrorismo. Então, problema sempre com esses caras, você nunca sabe como eles vão reagir, Erdogan e Putin, que melhoraram as relações ultimamente, apesar...
Não, até que eu ia falar, porque cada um bota para quebrar, e eles são adversários nessa coisa, e vinham se aproximando.
Se aproximando, inclusive, com o retraimento americano, que não dá as cartas mais na Síria, eles fizeram agora os acordos para retirada de refugiados de Alepo, para fechar um cessar-fogo. É uma relação tensa, complicada, que pode piorar ou melhorar entre os dois lados. As primeiras reações das duas capitais agora é de falar: isso não deve afetar o nosso esforço para ter uma melhor relação. Nós não sabemos, mas obviamente os dois vão aproveitar para limpar o que faltava para limpar. De gente que eles não gostam ou suspeitam, né?
Pode unir os dois governos, né, Caio? As pessoas falam Terceira Guerra Mundial, mas na verdade pode ser o contrário,
claro,
até.
Claro, eles jogam em vários times. Esses conflitos que nós temos hoje no mundo, especialmente na região, são multidimensionais. Então, quem é bandido, quem é mocinho, é guerra de milícia, é complicado. É. Eu acho que é mais fácil entender favela carioca do que...
Mais ou menos. Ô, Caio, volta pro Brasil.
Mas é uma boa analogia.
Caio,
é, boa.
Ô, Caio, vem pro Brasil entender hoje a cabeça da direita brasileira, que você vai ver, assim, que aí sim você vai ver o que é balcanização da inteligência.
Guerra de milícias.
Guerra de milícias.
Intelectuais.
Outra coisa trágica, vamos lá.
Um caminhão invadiu uma feira de Natal nesta segunda-feira em Berlim, na Alemanha, na região ocidental da cidade. Segundo a polícia, já há 9 mortos e cerca de 50 feridos. Era uma feira de Natal muito movimentada, principalmente nesses dias que antecedem a data do comércio. Ainda não está claro por que o caminhão saiu da avenida em que estava e entrou na área da feira, que era para o trânsito fechado, que acontece na praça de Breitscheid, perto da avenida Kurfürstendamm, na parte ocidental de Berlim. De acordo com o jornal Bild, o motorista está foragido, ele saiu do local, mas já há informação de que ele foi preso, um suspeito foi preso próximo ao Parque Tiergarten. Logo depois deste ataque, ele seria suspeito de ter feito de ter acelerado o caminhão contra a multidão. E claro que a polícia suspeita que esse ataque tenha sido inspirado no atentado de Nice em julho.
Exatamente, porque tem o mesmo formato de Nice, né, Caio? Por que a Alemanha? Por que querem engolfar a Alemanha caldeirão?
Porque faltava a Alemanha para esse tipo de atentado. Tivemos alguns na França, tivemos na Bélgica, e obviamente um alvo preferencial, porque você, número um, você precisa enfraquecer cada vez mais Angela Merkel, que foi a única dirigente europeia que teve uma atitude mais aberta em relação aos refugiados. Ela vai botar para quebrar, mas não vai deixar todo mundo morto e ferido como Putin e o Erdogan. É um caso grave, pelo menos assim, prender o sujeito, né? Vamos ver se a gente arranca alguma informação para saber se foi um ato isolado, se ele faz parte de uma célula, mas é isso aí, atentado hoje em dia, ou é com faca ou com caminhão, para que você precisa de explosivo? Ou seja, as coisas são fáceis de serem feitas para criar esse tipo de comoção e, infelizmente, tem que viver com isso. No Natal, essa é a área mais movimentada, o mercado natalino mais movimentado de Berlim, apinhado de turistas. Agora, no meu Twitter, uma pessoa que sempre escreve no meu Twitter, brasileiro, chama Tarcísio, disse que ele estava lá perto, ele frequenta a região, ele mora em Berlim, mas muito turista do mundo inteiro está nessa região de Berlim. Berlim é uma cidade turística hoje em dia, não é ainda Paris ou Roma, mas cada vez mais, e isso vai exigir, obviamente, uma reação dura, como deve ser, da Angela Merkel.
Muito bem, Caio, e se preparando para o Natal, muita neve?
Muita neve aqui do lado, frio desgraçado, primeira nevasca da temperatura, culpa do Trump.
Aliás, eu noto, Caio, para encerrar, que você não imigrou para o Canadá. Hã? Você não foi para o Canadá.
Para quê? Aqui está tão frio quanto. Está um frio desgraçado. Está 6 abaixo de zero.
Meu Deus do céu. Então tá, Caio Cito, falamos amanhã. Beijo, querido.
Tá
tchau.
Bom. Um abraço. Tchau.
Os pingos nos is.
Chapa, Temer, Dilma, e aí, como é que é?
Vamos lá, Reinaldo. Uma reportagem do Estadão informa que ao menos uma das delações premiadas de executivos da Odebrecht dá conta de que a empresa doou 30 milhões de reais pelo Caixa 2 à coligação com a Força do Povo, que elegeu Dilma Rousseff à presidência, tendo Michel Temer como vice. O relato da Odebrecht deve ter repercussão no Tribunal Superior Eleitoral. Há ações na corte que julgam abuso de poder político e econômico supostamente praticado pela coligação. A chamada fase de instrução do processo ainda está em curso. Quando a delação for homologada por Teori Zavascki, pode haver pedido para compartilhamento desses dados. Vale destacar também, Reinaldo, que a matéria do Estadão afirmou também que o casal João Santana e Mônica Moura estaria acertando um acordo de delação premiada. Nele, eles relatariam a entrada de Caixa 2 na campanha da chapa Dilma Temer. O caso será julgado pelo TSE em 2017.
É, queridos, olha, aquilo que eu comentei na esfera do STF, nada na do TSE, as coisas podem se complicar. Agora, fica evidente aí, fica evidente que o Teori lamentou hoje os vazamentos, mas fica evidente que o Temer, existe uma estratégia de vazamento e o objetivo, e o editorial do Estadão tratou disso hoje, eu tenho tratado disso todos os dias, o objetivo, evidentemente, é desestabilizar o governo, a gente que acha que isso é uma boa ideia. Eu, por exemplo, acho que é uma péssima ideia, né? Investigar é uma boa ideia, derrubar o governo, não. Obrigado, até amanhã, vamos lá.
Boa noite. Tchau, boa noite.
Mills. Gosto.
Encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
E pingo se enche um balde.
Os pingos nos is. Jovem Pan.